Muito bem, vamos então dar início à segunda parte da reunião. O ponto 2, a aprovação da ata número 80. Portanto, não sei quem é. Se alguém se quer pronunciar sobre a ata, então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passando agora ao ponto número 3, discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia COM 2022-702, proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que harmoniza certos aspectos do direito à insolvência, cujo relator é o deputado Diogo Cunha. Portanto, pedia, por favor, que fizesse a apresentação.
Bom dia, Sr. Vice-Presidente, obrigado. Srs. Deputados, relativamente à proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que harmoniza certos aspectos do direito da insolvência, a iniciativa em análise, que reveste a forma de proposta de diretiva, pretende harmonizar alguns aspectos do direito da insolvência da União Europeia. A proposta é apresentada enquanto um projeto fundamental para impulsionar a integração financeira e económica na União Europeia, enquadrando-se no que é entendido como um domínio fundamental para efeitos de consolidação da União dos mercados de capitais. A ausência de um certo nível de harmonização dos regimes de insolvência no seio da UE tem sido apontada como um obstáculo relevante à liberdade de circulação de capitais e a uma maior integração dos mercados de capitais da União, criando ao mesmo tempo insegurança jurídica nos operadores e conduzindo a condições de investimento e de concorrência desiguais entre Estados-membros. Diferentes regimes de insolvência geram distintos níveis de eficiência no que respeita ao tempo necessário para liquidar uma empresa e ao valor que pode vir a ser recuperado. De acordo com a exposição de motivos que antecede a proposta da diretiva, o tempo médio de recuperação oscila entre 0,6 e 7 anos e as custas judiciais entre 0 e mais de 10% entre diferentes Estados-membros. A concessão de crédito transfronteiras presentes em 10 a 20% dos processos anuais de insolvência na União Europeia afigura-se como um elemento relevante a considerar na ponderação sobre a harmonização de certos aspectos do direito à insolvência. Com efeito, os regimes de insolvência divergentes na União Europeia constituem um problema específico para os investidores transfronteiras, que têm potencialmente de ter em conta 27 regimes de insolvência diferentes a quando da avaliação de uma oportunidade de investimento fora do seu Estado-membro de origem. Além do fator informação, que pode dissuadir os investidores de realizar investimentos em Estados-membros cujos sistemas jurídicos não conhecem tão bem, é preciso considerar igualmente a existência de distorções na concorrência entre ambos os Estados-membros e a desigualdade relativa que daí resulta do ponto de vista do investimento, já que é considerado mais atrativo realizar investimentos nos Estados-membros com regimes de insolvência mais eficientes do que nos Estados-membros com regimes de insolvência menos eficientes. Estes fatores obstaculizam sobremaneira a circulação de capitais transfronteiras e ao funcionamento do mercado único de capitais da União Europeia e reduzem o potencial global de investimento transfronteiras na União Europeia, assim limitando a profundidade e a amplitude dos mercados de capitais da União Europeia e comprometendo o sucesso da OMC. Acresce que a economia da UE apresenta ainda níveis relevantes de vulnerabilidade e a perturbações e choques económicos, o que amplifica a importância de estabelecer regras de insolvência mais eficientes e mais bem alinhadas dentro da União, as quais contribuiriam para mitigar os efeitos negativos de operações de liquidação desordenadas. Por esses motivos, considera-se necessária uma ação a nível da UE para reduzir significativamente a fragmentação dos regimes de insolvência. Nos termos em que a proposta é apresentada, essa ação apoiaria a convergência de elementos específicos das regras em matéria de insolvência dos Estados-membros e criaria normas comuns em todos os Estados-membros, facilitando assim o investimento transfronteiras. Adicionalmente, ficariam garantidas as condições de concorrência equitativas, preveniam distorções na tomada de decisões de investimentos transfronteiras causadas pela falta de informação sobre a concessão e as diferenças na concessão dos regimes de insolvência e resultaria destas condições uma maior facilitação dos investimentos transfronteiras e da concorrência, ficando ao mesmo tempo salvaguardado o bom funcionamento do mercado único. Face ao exposto, a proposta em análise procura harmonizar os aspectos específicos dos processos de insolvência em toda a UE, introduzir um regime simplificado para as microempresas, exigir que os Estados-membros apresentem uma ficha informativa sobre os elementos essenciais e a sua legislação em matéria de insolvência. O conjunto de regras proposto criaria normas comuns em todos os Estados-membros, facilitando o investimento transfronteiras e garantiria condições de concorrência equitativas, contribuindo simultaneamente para o bom funcionamento do mercado único. Relativo ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, a proposta em análise baseia-se no artigo 114 do Tratado de Funcionamento do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que prevê a adoção de medidas necessárias à aproximação das disposições nacionais que tenham por objeto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Para efeitos do presente relatório, cabe remeter também a fundamentação da iniciativa, como referia antes, relativamente ao princípio da subsidiariedade. É referido que a ação a nível da União Europeia está em melhor posição para reduzir substancialmente a fragmentação dos regimes nacionais de insolvência e assegurar a convergência de elementos específicos das regras em matéria de insolvência dos Estados-membros, de modo a facilitar o investimento transfronteiras em todos os Estados-membros e que esta asseguraria também condições de concorrência equitativas e reduziria o risco de distorções na tomada de decisões de investimentos transfronteiras causadas pelas diferenças efetivas dos regimes de insolvência e pela ausência de informações sobre estas diferenças. Quanto ao princípio da proporcionalidade, nota-se que a proposta prevê uma margem de flexibilidade suficiente para que os Estados-membros adotem medidas nos domínios fora do seu âmbito de aplicação, bem como para que estabeleçam medidas adicionais nos domínios harmonizados, desde que essas medidas estejam em consonância com o objetivo da presente proposta. Concluindo-se que a presente proposta não excede o necessário para alcançar os seus objetivos. Face ao exposto, entende-se que se encontram observados os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Dar nota também que neste relatório me eximo de exprimir a minha opinião sobre a iniciativa em apreço. A Comissão de Orçamentos e Finanças conclui que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. E, por fim, a Comissão de Orçamento e Finanças dá por concluído o escrutínio da proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à disposição dos restantes grupos parlamentares para intervirem. Desde já dou a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para cumprimentar o deputado Diogo Cunha, agradecer a elaboração do parecer e dizer que a Iniciativa Liberal concorda com a conclusão principal, que o escrutínio relativamente a esta iniciativa importante da Comissão Europeia fica feito e, portanto, agradecer-lhe pelo seu trabalho e pelo relatório muito completo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Na mesma senda, portanto, cumprimentar o Sr. Deputado Diogo Cunha pelo relatório e pela forma detalhada como apresentou uma matéria tão importante quanto esta, não apenas na perspectiva formal, mas igualmente quanto à importância para a economia portuguesa e, portanto, dizer que iremos acompanhar igualmente na votação aquilo que é proposto no presente relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Diogo Cunha pela elaboração do parecer acerca desta diretiva e dizer que o sentido de voto do PCP, uma vez que estas iniciativas, a única oportunidade que temos de exprimir um sentido de voto é precisamente aqui na discussão destes pareceres, uma vez que não vai a plenário, será um sentido de voto pelo próprio conteúdo da diretiva, por considerarmos que ela se insere num processo negativo, que é o do aprofundamento da União dos Mercados de Capitais, e que o princípio da subsidiariedade, ao contrário da conclusão que é retirada, acaba por estar aqui ferido, uma vez que consideramos que o regime das insolvências deve ser decidido pelas autoridades nacionais e não a partir de uma diretiva europeia. E, portanto, nesse sentido, é por aí que irá o nosso sentido de voto, não deixando, no entanto, cumprimentar o Sr. Deputado Diogo Cunha pela elaboração do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça a favor, Sr.
Sr. Presidente, caros colegas, relativamente a este relatório, quero agradecer ao deputado relator, Diogo Cunha, pela apresentação do mesmo, e da nossa parte, nada temos, portanto, a assinalar sobre o mesmo e vamos aprovar o mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passaremos então à votação da proposta, do relatório. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Com os votos favoráveis do Partido Socialista, Partido Social Democrata, Iniciativa Liberal e Partido Chega. Muito obrigado. Passemos agora ao ponto 4 da ordem.
Sr. Presidente, sobre o ponto 4, nós gostaríamos de exercer o nosso direito de pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
Bem, trata-se de um direito prestativo, portanto não é sujeito à votação. Passaremos então ao ponto 5, definição de metodologia na especialidade da proposta de lei número 35/15, primeira do Governo, em que altera o regime de um conjunto de benefícios fiscais. Coloco então a definição da metodologia na especialidade à discussão. Quem é que quererá intervir? Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista.
A minha intervenção é muito simples, é no sentido de tentarmos encontrar um calendário que possa ser ao mesmo tempo execuível e que permita o avanço desta proposta, e a nossa sugestão, permitir-nos fazer uma sugestão se estiver de acordo. Se fosse possível e se conseguíssemos que os diferentes grupos parlamentares fizessem pedidos de diligências até ao final desta semana ou eventualmente até segunda-feira, estariam de as votar na próxima reunião da Comissão. Teríamos ao longo do mês de março, eventualmente até dia 17 de março, talvez dependendo do número de volume de diligências que houver, para conseguir cumprir essas diligências e, deste modo, talvez discutir e votar no dia 22 e ter a votação final global no dia 24 de março. Mas isso, obviamente, dependendo dos outros grupos parlamentares entenderem que é ou não execuível. Da nossa parte, parece-nos, e é nesse sentido que apresentamos esta proposta tentativa de calendário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, sugeria até à próxima segunda-feira que os restantes, todos os grupos parlamentares apresentassem os requerimentos para diligências necessárias e talvez também para as propostas de alteração queiram apresentar. Não? Depois? Então pronto, será neste momento até à próxima segunda-feira para apresentar os requerimentos das diligências e depois, entretanto, então retomaremos o tema na próxima reunião ordinária, que será na 2 ou 8. Sim. Pode ser? Ok. Está fechado. Passemos então agora ao ponto 6, deliberação sobre o escrutínio da Iniciativa Europeia como 2022-701, proposta da Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE, no que diz respeito às regras do IVA para a era digital, cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Portanto.
Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia.
Muito bem. Será indicada então até ao final do dia. alertamos que o prazo de envio acaba, portanto será até 10 de março de 2023. Passaremos então ao ponto 7, definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de resolução 414/15/1, apresentada pelo PS, recomendo ao Governo que assegure as condições necessárias para a captação pelos municípios de receitas no quadro da exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos neles situados. Sr. Deputado Miguel Cabrita, não sei se...
Eu creio que este projeto de solução terá descido à especialidade, uma vez que havia outras iniciativas sobre temas correlatos. Na nossa parte não temos muito a acrescentar a este respeito, portanto faremos a especialidade quando for marcada. Haveria alguma urgência, creio, em concluir este processo, mas estamos abertos, naturalmente, a sugestões que possam existir.
Muito bem. Sr. Deputado Alexandre Simões.
Penso que, sem prejuízo da opinião do Sr. Deputado, que faria sentido, se calhar, indicarmos já um prazo, pelo menos, para requerer, enfim, consultas ou auscultação de entidades. É o entendimento do PSD fazê-lo, portanto, é a sua intenção fazê-lo. E se desde já houvesse a concordância ou uma proposta, por exemplo, para segunda-feira, à semelhança do anterior, podia ser uma forma de irmos avançando no procedimento em certa especialidade.
Muito bem. Vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, também se quer pronunciar sobre a matéria.
Sim, Sr. Presidente, é que isto é um projeto de resolução, não é? Eu não sei... Pronto, os projetos de resolução, normalmente, nem sequer deveriam baixar às comissões, só deveriam baixar às comissões quando há mais do que um sobre o mesmo tema. Era essa a regra que estava estabelecida e, nesse caso, se houvesse mais de um projeto de resolução sobre o mesmo assunto, baixavam todos à Comissão para se tentar um texto comum, para não haver duas resoluções da Assembleia da República sobre o mesmo tema. Foi esse o objetivo da criação desta situação, este mecanismo de baixa à Comissão. Sendo o único projeto sobre o tema que foi aprovado, quer dizer, eu não sei qual é a vantagem de nós termos aqui qualquer tipo de diligências adicionais. Não se trata de um projeto legislativo, é um projeto de resolução. Eu, por mim, até iria mais pelo caminho do Sr. Deputado Miguel Cabrita, inicialmente, de podermos procurar na próxima reunião fazer a votação do texto, para que seja publicado rapidamente, porque, na verdade, este projeto de resolução, nem sequer, na minha opinião, nem devia ter baixado à Comissão, devia ter ido diretamente para o Diário da Assembleia da República. Agora, não sei, ponho à consideração do PSD, porque estarmos aqui a fazer um conjunto de audições sobre um projeto de resolução também não me parece que seja... necessário, mas enfim, também não...
Se me permitir...
Sr. Deputado Alexandre Simões, quer retomar a intervenção?
Sem dúvida, sem prejuízo, eu subscrevo, portanto, da perspectiva formal, mas até aproveitando o facto de, mercê, enfim, do entendimento da metodologia do procedimento adotado, ter baixado para... apreciação. Também já tivemos a oportunidade de constatar que isto é uma matéria sensível, onde houve até a participação e, portanto, a intervenção de entidades que representam os interesses locais, e tudo pode ser um contributo para que o dito projeto seja consubstanciado com elementos que possam contribuir para que a solução final seja efetivamente concretizada pelo Governo. Penso que era positivo. Portanto, e essa abertura, considerando que está disponível para a Comissão e para os deputados fazê-lo, acho que é uma oportunidade que não devemos afastar. E é nessa perspectiva que, sem querendo alongar muito e ouvir muitas entidades, já sermos circunscritos e eficazes, aproveitar precisamente esse espaço que aqui temos. E deixaríamos, portanto, para segunda-feira, tal como proposto, a diligência em questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Figueiredo, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, era para sublinhar a nossa concordância com o que disse o deputado Duarte Alves, num projeto de resolução, que é o único que é aprovado, vir aqui para a especialidade em que não imagino que o PS vá mudar muitas coisas para além de vírgulas, se é que vírgulas, teríamos melhor uso para o tempo da Comissão. Portanto, eu instaria o PSD a pensar se é mesmo aqui que quer densificar esta matéria das receitas de exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos.
Senhores deputados, alguém mais pediu a palavra? Ter
inteiral do ponto. Sr. Deputado Miguel Cabrita, para dar a palavra só para... dar uma...
Exato, para colocar, este ponto surge-nos aqui, e, enfim, não diria de maneira atípica, mas resultante, se bem percebo, da disposição regimental que fixa que as projetos de resolução descem às comissões quando existem outras propostas sobre matérias correlatas, dando-se neste caso, de facto, a circunstância desta ter sido a única que foi aprovada e nenhuma das outras, mas ainda assim está aqui. Pela nossa parte, nós inicialmente o que aqui propusemos é que se avançasse, portanto, para a conclusão do processo, mas surgiu aqui a questão de eventualmente se chamarem entidades. Nós não vamos, como é evidente, colocar-nos aqui numa questão de obstaculizar. Agora, como é óbvio, o projeto de resolução, é claro, foi aprovado por contraponto a outros projetos que tinham outros entendimentos e, portanto, de facto, não há aqui muita especialidade para fazer, se me permite, não foi exatamente isso que disse o deputado Coutinho Figueiredo, mas o espírito era, penso que seria esse. E, de facto, nós não estávamos a prever fazer aqui nenhum processo de especialidade, mas, enfim, deixaremos com certeza também aqui ao escrutínio da Comissão fazê-lo e, portanto... Senhor Presidente, é basicamente esta a nossa posição.
Obrigado, Presidente, por está feito o resumo. Senhores Deputados, eu creio que o espírito de uma baixa especialidade numa comissão relativamente a um projeto de resolução prende-se com a suposta aprovação de mais de uma resolução sobre o mesmo tema. Não estamos a falar de um projeto de lei, portanto, estamos a falar de um texto que já foi aprovado e que, portanto, se conjugado com outros, é suposto chegar-se a um resultado final, e essa é que é a especialidade. No caso, ele foi a montante agregado a outros, mas foi o único aprovado e, portanto, o único passo que me parece pertinente à luz do regimento é fixar a sua redação final, que não deve estar muito longe da redação que foi objeto do plenário, quer dizer... Porque se trata de um projeto de resolução, portanto não serei eu a coartar, não vou dizer a criatividade, mas os apores por parte da Comissão, mas parece-me que não há lugar a uma especialidade propriamente dita, na exata medida que circunstancialmente foi o único texto aprovado. Portanto, mas, Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, sem prejuízo daquilo que já foi dito pelos colegas antes, e portanto, e aproveitando também para cumprimentar a todos, que ainda não tinha feito, nós achamos que era importante fazer a especialidade neste projeto também, com audições, é isso que queremos propor. Não são muitas audições, são curtas, até pode ser tudo no mesmo dia. Para nós há dúvidas sobre o âmbito do próprio projeto e gostaríamos que as audições pudessem trazer alguma luz também sobre isso. Basicamente é isso.
Sr. Deputado Duarte Alves, posso saber?
Assim, eu acho que o tema que estamos a falar, que é o tema das barragens, do pagamento de impostos, merece todo o escrutínio desta Comissão, como já temos tido ao longo destes últimos 2 anos. Já tivemos aqui audições da AT, do Movimento Cultural de Terras de Miranda e por aí fora. E eu acho que nós podemos, o PSD, se entender, fazer um requerimento de audições sobre este tema. Eu penso, aviso já que terá o voto favorável do PCP. Não sei se faz sentido colocar isso no âmbito de uma especialidade de um projeto de resolução, porque a ideia, este projeto de resolução nem sequer devia ter baixado à Comissão, porque não houve mais nenhum a ser aprovado. Isto devia ter seguido logo para o Diário da Assembleia da República. O problema é se nós aqui queremos um bocado esta ideia de que as especialidades do projeto de resolução têm a mesma tramitação que as especialidades de projetos de lei, que aí sim tem que haver audições e tem que haver propostas de alteração por aí fora. Neste caso, geralmente seria apenas se houvesse 2 projetos de resolução para harmonizar. Seria este o objetivo da baixa à Comissão. Portanto, eu, se calhar, até, obviamente, enfim, acho que cada partido é livre de fazer os requerimentos que entender sobre, está aqui na agenda. Agora, eu acho que se o PSD entende que há audições que é necessário fazer sobre esta temática, talvez o pudesse fazer não inserido nesta especialidade, entre aspas, mas como um requerimento à Comissão, para se ouvir um conjunto de entidades, como, aliás, temos vários requerimentos sobre assuntos que... se justificam, não é, em determinado momento. Mas, quer dizer, no âmbito de uma especialidade, de um projeto de resolução, de facto parece um bocadinho, pronto, um bocadinho excessivo, face e até contraditório com o objetivo da baixa à Comissão, que não é propriamente estarmos ali a escalpelizar as matérias objeto do projeto de resolução. Mas, enfim, é uma sugestão, não é mais do que isso. Se entenderem de outra forma, enfim, serão apresentados os requerimentos e serão votados pelos vários partidos.
Senhores deputados, não vale a pena, que é o seguinte, eu estou-me a perceber disto, eu penso que há aqui um erro procedimental, se me permitem, eu das duas uma. Eu entendo que, tendo sido isto votado no plenário e não tendo sido acompanhado de nenhum outro texto, está encerrado. Portanto, não há especialidade de um projeto de resolução sobre o qual o plenário já se pronunciou subscrevendo. Maioritariamente subscrevendo, portanto aprovou este texto. Portanto, a especialidade justifica-se quando, tendo sido aprovado mais do que um sobre a mesma matéria, é evidente que não são publicados dois projetos de resolução que dizem praticamente o mesmo, e, portanto, a Comissão, perdoa-se uma colocalidade, costura os vários projetos e acaba por aprovar um único. Portanto, eu acho que é isso que aconteceu. Portanto, há aqui um lapso de inclusão, não devia ter baixado para a especialidade, mas, portanto, apurarei e, se de facto houver lugar à especialidade, eu trarei aqui para deliberarmos. Mas a apreciação que eu faço sumariamente é que, de facto, há aqui uma questão procedimental. Quando se aprova em plenário um único projeto de resolução, ou seja, o plenário já se pronunciou, o plenário não se volta a pronunciar, portanto, nós não podemos alterar o texto que o plenário já aprovou nessa exata medida. Portanto, o que eu sugeriria é isso, quer dizer, se eu estiver equivocado, volto obviamente a colocar esta questão, se chegar à conclusão que não há, que este ponto está mal agendado nesta exata medida, submeterei obviamente à mesa de coordenadores e trago aí, mas se alguém quiser usar ainda a palavra, mas portanto, o que eu sugeriria era isto.
Só para secundar aquilo que está a dizer, portanto, nós temos o ponto agendado e, portanto, é em função do ponto agendado que nós reagimos. Aliás, o projeto tem vários pontos que não foram votados sequer separadamente, nem foi dada essa oportunidade em plenário, e, como sabemos, na generalidade isso nem normalmente é possível, e, portanto, eu acho que isso deve ser esclarecido. Aquilo que pedimos é que o ponto não fique definitivamente encerrado, que seja esclarecido em termos procedimentais e depois chegamos a alguma conclusão. Obrigado.
Certíssimo. Senhores deputados. Até porque este ponto é pertinente, ou seja, havendo vários pontos, há a possibilidade de serem votados separadamente, e de facto ainda havido vários, também ninguém requeriu essa desagregação, e portanto, se saber, se não o tendo feito então, se é possível fazê-lo em comissão, e se porventura o fosse, teria esse, seria este o momento para o fazer. Portanto, faremos isto, apuraremos a tramitação. E outros assuntos. O único assunto que tenho é a indisponibilidade do Sr. Governador do Banco de Portugal para vir no dia que foi sugerido pelos serviços, ele em três datas, pronto, depois também circularei em mesa e coordenadores, em princípio tínhamos sugerido uma terça à tarde, portanto nessa terça à tarde não dá, mas entre as datas que sugere, a terça subsequente já dará, portanto, em princípio será essa a data, mas farei circular as datas que sugeriu e, portanto, fixaremos isso. Não tendo eu outros assuntos, Sr. Deputado Rui Afonso. Desculpa, tem outros assuntos? Portanto, Sr. Deputado, já tenho duas inscrições nos outros assuntos. Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou ontem a esta comissão um requerimento para audição do Ministro das Finanças e convite para audição de Joaquim Mourão e de Helena Vich no âmbito das notícias, as últimas notícias vindas à pública, que nós consideramos que são da maior gravidade. E aquilo que nós apresentamos a esta comissão é, no fundo, a possibilidade deste requerimento e, face à premência do tema em si, se este requerimento poderá ser discutido e aprovado hoje nesta comissão. E, portanto, para isso precisamos do acordo de todos os grupos parlamentares presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É como refere, portanto, não tendo sido distribuído, recepcionado, melhor dito, e até enviado o prazo das 24 horas e a regra das 48, não consta da ordem de trabalhos e, portanto, a menos que haja unanimidade, portanto, não, não altera a ordem de trabalhos, portanto, mas de qualquer maneira, obviamente, constará da próxima ordem de trabalhos. Sr. Deputado Miguel Cabrito, faça favor.
Sr. Presidente, era mesmo precisamente nesse sentido que acabou de indicar, nós não tivemos ocasião de poder ler adequadamente este documento que deu entrada e, portanto, sugerimos que fosse incluído na ordem de trabalhos da próxima reunião.
Está ultrapassado, portanto, não há unanimidade, portanto, sobre isso, de qualquer maneira, estará incluído na próxima ordem de trabalhos. O Sr. Deputado Duarte Alves pediu a palavra também sobre outros assuntos, por favor.
Era mais para questionar a mesa se já temos resposta da parte do Ministro sobre a disponibilidade. Ainda não? É que é já para a semana, não é? Portanto...
Exato. Não há novidade, portanto, de qualquer maneira, os serviços dizem-me que ainda contactarão hoje, portanto, era suposto haver, mas não há. Portanto, desse ponto não há novidade também. Senhoras e senhores deputados, quero agradecer ao Sr. Deputado Rui Afonso ter conduzido os trabalhos. Portanto, então, está encerrada a reunião. Muito obrigado.